Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Você que acompanha o Notícias Agrícolas sabe que essa semana a gente está trazendo aí um especial sobre solos aqui no Notícias Agrícolas. Na semana que vem, lá no oeste da Bahia, lá em Luiz Eduardo Magalhães, a gente vai ter um encontro de construtores de solos lá do oeste da Bahia. Notícias Agrícolas vai estar transmitindo esse evento no dia 26, quinta-feira que vem, ao vivo aqui pelo site. E por isso a gente está trazendo para vocês essas informações ao longo da semana. Justamente para entender a importância de um solo bem estruturado, a consequência de um solo bem estruturado e bem manejado, isso melhora, no final das contas, a sua produção e produtividade. Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a condição dos solos lá no oeste da Bahia. Quem vai nos ajudar é o Ademir Fontana, engenheiro agrônomo, doutor em solos lá da Embrapa Solos. Está aqui o Ademir com a gente no telão. Seja bem-vindo, Ademir. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você vai nos ajudar a entender um pouquinho dos tipos de solo encontrados lá no oeste da Bahia, a fragilidade desses solos e, mais do que isso, como melhorar a condição desses solos para resultar aí no, numa melhor produção para o produtor, certo?
Isso mesmo, Alex. Boa tarde. Gostaria de agradecer primeiramente ao convite e a oportunidade de estar falando sobre o solo, né, como fator de produção para o Brasil, principalmente para aquela região que é o grande oeste da Bahia, né, e falar principalmente do reconhecimento e da composição que esses solos têm como características principais de origem desses solos mesmo, como fator de produção. Eu agradeço e é isso mesmo, acho que é o ponto que a gente vai tentar abordar aí na conversa.
Muito bem. Então, para a
Legal?
gente começar essa conversa, como é que a gente pode dizer, ou como é que a gente pode conceituar o solo do oeste da Bahia? Aparentemente é um solo mais frágil, mas é possível, torná-lo um solo, importante para a produção, Ademir?
Sim, bom, haja vista a ocupação agrícola que se tem, né? Então isso eu acho que já demonstra essa sequência ao longo aí das últimas 3 décadas de utilização e cultivo. Então isso acho que esse sucesso acho que já demonstra que os solos têm sim um potencial agrícola. Porém, como dentre outros solos ao longo do Brasil, a gente tem algumas características que estão associadas a sua formação. E eu gostaria de elencar aqui principalmente as características da grande região da Chapada do Rio Grande, né? Então, a composição e a origem ela advém principalmente do arenito Urucuia, o qual ele tem sim como característica principal na sua composição do solo uma participação muito expressiva da fração areia. Então, essa grande participação, essa situação natural, que é a composição granulométrica, ela propicia e vai ter como expressão algumas características que, de certa forma, levam à fragilidade, mostram fragilidade a esses solos da região em termos de utilização agrícola, né? Principalmente quando a gente entra com sistemas altamente intensivos de cultivo, né? Mas, por outro lado, a gente tem, diante dessa também característica de formação, também benefícios físicos, né? Os quais naturalmente já são propiciam uma condição de boa permeabilidade, bom fluxo e uma boa trabalhabilidade desses solos, né? Então,
Agora, o Ademir, o fato desse solo ser mais arenoso, o que que implica isso? A necessidade de uma correção para melhorar a fertilidade, ou é mais um problema de estrutura mesmo, um problema de estrutura física do solo mesmo que o produtor tem que conviver?
Como característica o solo dessa região, então, já falei anteriormente, eles apresentam uma grande composição da fração areia, que é uma fração naturalmente que não espessa agregação. Por outro lado, além da baixa agregação desfavorecida pela presença de areia, a caixa de retenção de nutrientes também é baixa por essa fração e praticamente nula. Então, diante dessa situação, Um manejo muito intensivo, com pouco cuidado ou muito revolvimento, ou com gradagem, aração, escarificação, pode levar ao aumento ainda mais dessa desestruturação e à perda ainda mais de uma qualidade química envolvendo e sim a decomposição de matéria orgânica pelo favorecimento sim desse revolvimento, né? O que eu quero destacar, Alex, é que nesses solos a característica de textura mais e composição mais arenosa, ela está associada principalmente às camadas mais superficiais. Então, de maneira geral, a gente atribui aí em torno de 60 a 70 centímetros, que a grande maioria dos solos da região apresentam uma grande participação da fração areia. Então, a gente chama de solos mais de textura leve, solos mais arenosos. Então, não necessariamente eles têm em profundidade a essa composição arenosa. E sim, a gente destaca que para manejo, a parte superficial da grande maioria dos solos ela é de textura mais arenosa, né?
E isso significa o quê? Uma exigência maior de um manejo bem feito, é isso?
Isso mesmo, Alex. Então, a exigência da parte química pela caixa, né, de retenção de nutrientes, já ser naturalmente baixa, ela exige, como já é até visto nas recomendações que se tem ao longo da utilização, é a aplicação de calagem e fertilização. E na parte física, essa é uma limitação que a gente vai na direção de usos de sistemas intensivos com gradagem e aração que pioram a estruturação, que levam à compactação do solo, e aí sim a gente tem uma composição de baixa retenção de nutrientes pela caixa ser pequena e também pela desestruturação e compactação desse solo. Então, o grande cuidado e o grande foco a ser dado, ele vai além, né, da concepção de melhoria química, que é a aplicação sim de fertilizantes, que a gente fala de fertilidade química, para a gente tornar a fertilidade física, a qualidade física mais expressiva e mais sendo um cuidado nessa direção.
Agora, você que é um estudioso dessa região, dos solos dessa região, Ademir, ainda tem muito essa prática de revolvimento do solo ou o plantio direto já é uma técnica introduzida, implantada, enfim, é bastante presente na região?
Tem sim, Alex. Bom, eu acompanhei as entrevistas anteriores, o Dr. Pedro Freitas abordou imagens, né, que se remetiam à década de 80 e 90 em termos de perda de solo por erosão, principalmente em áreas e sistemas com o um sistema chamado sistema convencional. Então, tem sim, Alex, mas a tendência da implantação e de envolvimento de sistemas que propiciam e que favoreçam o mínimo revolvimento do solo, associado à introdução de práticas com cobertura vegetal permanente, além daquela, né, da cultura principal, eles são os nossos dois principais focos, principalmente para essa região do oeste da Bahia, considerando questões climáticas e tudo mais. Então, é possível sim, Alex, a gente ter um controle tanto da parte de fertilidade química, como ainda melhorar e a expectativa da introdução dessa melhoria física, limitando principalmente o cultivo com gradagem e aração ou escarificação.
Então, a ideia é revolver o menos possível esse solo. Se possível, não revolver, não mexer nele.
Sim, se a gente analisar a questão de construção de perfil, que é o foco, que é o tema que vai ser dado, uma vez construído esse perfil, preparado ele de antemão, antes de iniciar a exploração por um cultivo agrícola, isso favorece dar longevidade à avaliação da fertilidade, propiciando com que o produtor ou o agricultor minimize ao longo do segundo, terceiro, quarto ciclo esse revolvimento. Então, até eu coloco como um dos pontos principais é a avaliação da fertilidade do solo, tanto química como física, ao longo dos ciclos, para aí sim fazer qualquer intervenção em detrimento a simplesmente a todo ano fazer aplicação de calagem, todo ano aplicação de fertilização, sem o conhecimento da avaliação de qual é o estado que está esse solo ao longo dos ciclos, né? Então, a minha recomendação já, né, já prévia, além daquelas que eu falarei posteriormente, já é a avaliação e sim o monitoramento da fertilidade, que aí eles associam sim à diminuição das práticas de revolvimento e de retirada da vegetação superficial.
Muito bem, vamos começar conhecendo os solos da região. O que que você destacaria aí, como o predominante, lá na região, Ademir? A gente tem fotos, inclusive, queria que você, contasse um pouquinho para a gente.
Bom, os solos predominantes, na sua grande maioria, eles são solos denominados no Brasil como latossolos vermelho-amarelos, de textura média. É este que vai colocar na foto, né? Então, ele tem como característica uma camada mais superficial, que apresenta um teor de areia na sua composição considerável, mas ele não tem em profundidade um gradiente. Nesse latossolo, a gente então tem uma distribuição que ela vai aumentando o teor de argila em profundidade. Essa é a principal característica dos latossolos, então é a ausência de uma diferença tão grande da composição da camada superficial em relação à subsuperficial. Então a gente coloca aqui tem uma transição mais gradual, mais difusa dessa composição. E uma outra característica desse solo, que é o latossolo, é uma estruturação microgranular. Ela possui grânulos de tamanho pequeno. Então esses são os dois principais pontos a ser destacados nos latossolos vermelhos, né, amarelos da região. Em direção a outros solos, a gente tem solos um pouco mais leves, né, que a gente chama de latossolos amarelos ou vermelho-amarelo psamíticos, que aí sim a gente tem uma espessura maior da composição arenosa, que pode chegar a mais de 1 metro de profundidade. E fechando em áreas mais de veredas e em áreas mais abaciadas que tem, além dessas veredas na região, temos os neossolos quartzarênicos, que aí sim a composição chega até 150 centímetros de profundidade, predominantemente arenosos, né? Então, aí a fração areia predomina e ela tem uma série de limitação maior. Então, de certa forma, esses são os três principais, mas ainda a gente tem a ocorrência de solos argilosos. Não dá para descaracterizar essa ocorrência. Então, considerando a distribuição em relação à parte que vai do Tocantins em direção ao centro do estado da Bahia, a tendência é que a gente saia de solos mais argilosos, né, da direção do estado do Tocantins para a direção da margem esquerda do Rio São Francisco. Então, descendo para o São Francisco, a gente aumenta a participação de solos com a composição mais arenosa em superfície.
A gente tem uma segunda foto aqui que eu vou pedir para o Renan trocar aqui para a gente. Essa é uma característica desse, solo mais arenoso e de menor fertilidade, é isso, Ademir?
Isso. Essa foto é a foto do torrão de compactação?
Não, não.
Não? Não. A segunda foto do solo. Sim.
Isso.
Essa é a foto do neossolo quartzarênico. Ele tem essa cor mais pálida, né, que a gente chama, né? Então, pouca expressão de minerais como ferro e outros, né, que dá essa característica de cor mais acinzentada, mais pálida, e isso se remete à baixa participação de fração argila, de componentes da fração argila. Então, isso é uma característica, sim, de solos mais arenosos, mais de maior composição da fração areia, do quartzo.
Esse também tá bastante presente lá no oeste da Bahia?
Sim. É possível encontrar, como eu falei, mais próximas veredas, mas também em áreas fora dessa área, em áreas abaciadas que ficam entre os outros solos que são mais argilosos. Então, em avaliações mais detalhadas, é possível encontrar sim em áreas que estão entremeadas aí em solos argilosos, em solos de textura média.
E no caso de produtores que pretendem produzir num solo desse tipo, eles precisam ter mais cuidado.
Com certeza, Alex. A gente considera como, de certa forma, o extremo cuidado a esse solo. A fragilidade dele, em termos químicos, físicos e biológicos, ela chega a pontos extremos. Então, seria o solo na região de maior cuidado a ser ter como foco. Principalmente, aí envolve aí todos os cuidados, tanto de erosão, perda de solo, desestruturação. A caixa de retenção, tanto para nutrientes como para água do neossolo quartzarênico, é pequena. Então, eu uso o termo caixa para dar um sentido de volume e quantidade. Então, a caixa do neossolo quartzarênico é uma das menores que se tem dentre os solos que nós temos no Brasil e fora dele. Então, é um solo com grandes limitações de cultivo. Então, como recomendação, além do como fato de trabalhar com reconhecimento de solo e pedologia, é sim conhecer o máximo possível a distribuição dos solos dentro de cada propriedade agrícola. Então, o cuidado é possível se fazer o cuidado se detalhando o mapeamento, detalhando o conhecimento, separando essas áreas, isolando e aí sim dar uma recomendação específica para cada um desses solos,
É
né?
isso que eu ia perguntar. Cada área dessa exige um manejo diferenciado ou tem uma regra geral, Ademir?
Na prática, se tem uma dificuldade de fazer a separação, mas em termos de áreas de grande extensão, como a gente vê, essas áreas, elas podem representar alguns milhares de hectares. Então, é possível, sim, dentro de uma fazenda, fazer um manejo diferenciado, né? A título de exemplo, a realização de um levantamento que eu fiz, muito detalhado nesta região, e que ela propiciou a separação, sim, de desde solos de textura argilosa, que tem menor ocorrência, né? Os de textura média predominando, os neossolos quartzarênicos, que são os mais arenosos, dentro de uma área de 1.000 hectares. Então, foi possível separar em um estudo mais detalhado. Então, a sugestão, né, e a recomendação para exploração em alto nível, como é o que se vê em toda essa grande região, é sim se melhorar o detalhe do conhecimento. E aí sim seria possível isolar essas áreas, separar e no entendimento e na concepção de manejos diferenciados. Não necessariamente, como exemplo, separar latossolos argilosos de textura média. Talvez isso, em alguns manejos, não seja necessário ou não seja possível, mas principalmente quando a gente sai desse mais de textura média para os muito arenosos, como o neossolo quartzarênico. Aí
Agora,
sim, é uma recomendação de se fazer isoladamente.
em todos eles é possível melhorar a qualidade.
Sim, com certeza. Todos o sucesso da região em termos de cultivo agrícola já mostra que tem um potencial natural. Então, associado ao relevo e outras condições de clima, os solos já se mostram com uma capacidade produtiva grande, né? Então, recomendações para melhoria, eu colocaria principalmente três pontos, né? Que um deles é a avaliação e monitoramento da fertilidade ao longo do tempo. Então, ter sistemas de monitoramento de fertilidade com análise de fertilidade, análises físicas de, se possível, estabilidade de agregados, condutividade, infiltração de água, ou mesmo avaliação do solo além dos 40 centímetros, né, Alex? Que essa avaliação, quando eu mostro o perfil de solo, eu destaco a importância de se conhecer além de 40 centímetros. Então, conhecer essa dinâmica em profundidade, então eu colocaria avaliação da fertilidade do solo além dos 40 centímetros. Um outro ponto muito importante é, sim, a manutenção da cobertura viva ou, no caso, quando possível, fora do período de cultivo da cultura principal, né? E um outro que eu recomendaria seria o controle de máquinas, que é o fluxo de máquinas dentro da propriedade. Isso, acho que são três pontos que levariam principalmente à manutenção da fertilidade química e à melhoria da qualidade da física do solo. E aí envolve desde a parte de agregação, a melhoria da agregação com a introdução de matéria orgânica, a introdução de raízes e também o rompimento de possíveis camadas compactadas. Então, seria
Vamos repetir esses três elementos então, Ademir, só para ficar
total.
claro.
Então, avaliação e manejo e controle da fertilidade, o monitoramento nas áreas cultivadas, né? Seria a primeira, para tentar minimizar ou controlar a aplicação de fertilizantes e calagem, né? E assim o possível revolvimento, né? Então, avaliação da fertilidade seria a primeira. A segunda, indo em direção à manutenção da cobertura vegetal ou à implantação de culturas além da cultura principal a ser explorada. Então, no período entre safra, deixar o solo coberto, deixar o solo com raízes, deixar o solo protegido para eventos de chuva, extremo de vento e assim por diante, né? E assim favorecer a entrada de matéria orgânica e de raízes no solo. E o outro seria principalmente o controle de máquinas para evitar o fluxo em toda a área, e sim ter uma área de passagem mais contínua, que aí poderia se fazer um manejo mais específico nessas linhas que os maquinários passariam.
Muito bem, a gente tem na sequência aqui fotos de solos com condições não muito favoráveis, né, Ademir? Vou pedir para o Renan colocar a próxima foto no ar para a gente, que é uma foto onde a gente tem aí uma régua preta e branca mostrando a composição aí do solo. Conta para a gente um pouquinho o que que você quis mostrar nessa imagem, Ademir.
Essa imagem é uma imagem muito característica de áreas de cultivo convencional, com revolvimento anual periódico sistemático do solo, na qual o produtor, ele tentou eliminar um dos componentes físicos que aconteceu após o uso, principalmente desse solo, que foi a compactação. Então, esta marca que se tem aí na imagem mostra que foi a haste do escarificador que passou, ela rompeu parte dessa camada endurecida, mas a grande maioria está destacada aí na foto, que ocupa a maior parte, é sim ainda a camada compactada, né?
Agora, essa condição mais fofa, não sei se esse é o termo certo para se dizer, mas essa condição mais solta da terra em cima também é um problema, né?
Sim, Alex, essa é uma condição bem característica, né? Então, isso é uma consequência, né? Bem importante do sistema que foi introduzido, que é o cultivo com revolvimento, passagem de grade, passagem de escarificadores, que leva à pulverização. Então, naturalmente, o solo já tem uma estrutura menos desenvolvida, de menor expressão associada à pulverização por máquinas, ela deixa muito mais solto. Então, esse termo a gente coloca assim: é um material praticamente pulverizado, solto. E aí, no caso de condições de chuva em excesso, em rampas que tem uma declividade maior, ou mesmo até vento, é possível que esse material solto seja transportado e aí carregando uma grande parte dos fertilizantes que estão associados a essa camada, principalmente superficial aí.
E
Então, esse.
promovendo erosão, inclusive, não?
Sim, com certeza. A erosão, aí a gente coloca aí todas as consequências que vêm a montante, né, abaixo dessas áreas de produção, que seria um grande problema, sim.
Quer dizer, é uma prática que não deve ser feita, então. O que que acontece com o solo com essa prática? É isso que a gente está mostrando aqui, certo?
Isso mesmo. A gente está mostrando aí, se você colocar a sequência de fotos, a gente tem torrões em superfície da área cultivada, né? Que foi uma área que foi passado, né, que teve escarificação, e essa haste do escarificador, ela revolveu uma camada que estava em subsuperfície e transportou para a superfície. Então, esse aspecto é um aspecto bem característico de uma degradação. Então, agora que estava em subsuperfície, ela passou para a superfície, limitando o plantio, a semeadura, a passagem de máquinas e todo o manejo e o desenvolvimento das culturas que vêm após esse período.
Esses torrões que se formam, eles dificultam todos esses processos e se você consegue aí fazer um plantio, a germinação fica praticamente comprometida, não?
Sim. Além do problema de enterrar semente, né, a própria passagem interrio da semente fica comprometida, né, e o próprio desenvolvimento com a presença de torrões que limitam a saída das plântulas, né. Então, é um problema assim sério de manejo, né. Então, eu destaco muito grande essa situação. É uma situação muito extrema, mas é em áreas de intenso cultivo, né. Então,
Mas tem jeito de resolver esse problema, não tem?
Tem sim. Como eu já coloquei, além do controle de máquinas, né, que é um dos problemas que leva à compactação desses solos, é a permanência de cobertura com a entrada de raízes que vão propiciar o rompimento dessa camada. Então, são duas situações de manejo que propiciam aí sim a melhoria, ou pelo menos o controle, a diminuição dessa intensidade, e principalmente, como eu coloco, Alex, é do aumento dessa espessura da camada compactada, né? Então, quanto
Agora,
maior essa camada, maior a limitação. E aí, eu acho que eu vou destacar, já que você está falando aí, um teste que foi aplicado lá, que é a análise de infiltração de água sobre essa camada, né? Então,
a
já
gente está
aproveito
vendo aqui já.
para mostrar na foto, um infiltrômetro, né? de contato, na qual mostra aí o bulbo de infiltração de água com uma quantidade muito baixa.
É a
Então, dá para ser.
dificuldade de penetração da água, é isso?
Sim. Além da dificuldade de penetração, há também depois uma dificuldade de transmissão de água. Então, além dela penetrar, ela não transmite. Então, a passagem por essa camada compactada, ela está comprometida. Então, grande chance em uma chuva de intensidade expressiva é a formação em áreas de relevo relativamente plano de água acumulada em superfície. E aí, podendo aí ter problemas de morte de plântulas e da cultura assim que estiver, se for o caso que tiver, ou mesmo do transporte lateral como erosão superficial, sim, dessa área, né? Então, essa limitação da infiltração e permeabilidade pelo torrão é um problema que vai além do desenvolvimento de raízes em profundidade, é a limitação de infiltração de água, tornando aí a caixa do solo ainda mais vazia em uma região que tem uma evapotranspiração muito considerável.
Muito bem. Agora, a condição ideal vem na sequência, que é já um plantio direto, certo?
Isso, esse é um plantio direto da região, então só mostrando, quando você me pergunta se tem como a gente melhorar, tem sim, aí é um exemplo de fotos da região, né? Então o primeiro que está aí, eu acho que é a soja com a
Com a
graminha
palhada, é.
palhada aí na entrelinha. Este é um sistema com cultivo mínimo, passagem mínima de escarificador, grade arado e assim por diante, com cobertura na entre safra e o plantio sobre essa palha, né? Então, só o controle aí de vegetação espontânea que podem aí competir com a cultura da soja.
Essa planta que teve antes da soja, ela já preparou o solo em termos de melhoria de estrutura física do solo?
Sim, o não revolvimento, a não pulverização e o desenvolvimento dessa raiz em profundidade, a dinâmica de raízes com toda a sua desenvolvimento, raízes grossas, raízes finas, liberação de algumas substâncias que, além do desenvolvimento e profundidade, elas agregam o solo. Então, essa gramínea que está aí, sim, é um ponto bem importante para manutenção e melhoria da qualidade física. Então, ela tem esses dois aspectos: romper a camada e propiciar a agregação.
Agora, Ademir, existe risco de compactação, mesmo que superficial, com plantio direto?
Olha, é uma boa pergunta, né? Nós temos já estudos que isso mostra que, ao longo do tempo, o solo não necessariamente compactação. Eu não colocaria o termo compactação.
É.
Mas ocorre sim, ao longo dos anos, naturalmente, um ajuste de partículas. Então, fisicamente, ele estava. Vamos imaginar que teríamos uma construção da fertilidade com aração, gradagem e revolvimento, aplicação de calcário fertilizante. Então, ao longo de um, dois, três, quatro e cinco ciclos ou assim por diante, o solo naturalmente ele vai se organizar em uma nova condição. Então, a reestruturação, em alguns casos, mostra sim possível aumento da resistência. Mas isso a gente não tem uma certeza se isso é uma compactação ou apenas um ajuste em função de uma condição nova, uma condição de não revolvimento, né? Mas o que eu quero destacar, Alex, é que comparativamente, os sistemas, a introdução de espécies com raízes, cobertura, a permanência de raízes, permanência de matéria orgânica, elas vão além da estruturação. Elas evitam a perda d'água por evaporação
Tá.
no período, então permanece água no solo e protege o solo do escorrimento superficial quando é em áreas mais declivosas. E, como consequência, caso tenha aí sim um arranjamento natural em direção a uma compactação, a raiz estará presente aí para concorrer com esse arranjo aí que provavelmente poderia acontecer. Então, a presença de raízes, ela vai concorrer sim com o arranjamento mais de possível compactação desse solo, mesmo em sistema plantio direto.
Muito bem. Na próxima foto a gente vê também uma área de plantio direto, mas uma área anterior ao plantio, não é isso?
Isso é o manejo do carrapicho, né? Que é uma vegetação natural dessa região, né? Dessa grande região que tem. Então, essa propriedade que eu estava com estudo, ela fez o manejo do carrapicho, não introduziu uma espécie como uma braquiária ou uma outra, né? Como milheto, né? Então, ela simplesmente fez o manejo do carrapicho e obteve grandes resultados, sim, com o sistema plantio, com o plantio direto. Então, ela não aplicou uma cultura externa e sim, simplesmente fez o um manejo dessa cultura que já acontece, tomando cuidado de evitar fogo, evitar outras perdas e propiciou essa massa vegetal aí, tanto em superfície como em subsuperfície.
Eu faço uma dissecação e já venho com plantio, é isso?
Isso mesmo. Mas naturalmente ela também tem um aspecto de secar, né? Ao longo desse período, claro,
Ah, é.
estava muito seco, né? Mas provavelmente, né, teve a entrada de dessecantes para controle de outras vegetações que plantas que acontecem aí espontâneas no meio do carrapicho.
O que você está destacando aqui é que você pode utilizar a própria característica da região, a própria flora da região aí para fazer essa cobertura, né, essa proteção do solo.
Sim, com certeza. Eu acho que isso tem que ser destacado, Alex, também, como um ponto. É buscar alternativas que a própria região já tem. Então, é aproveitar o que se tem de cultura e de espécies vegetais que já acontecem espontaneamente na lavoura após o cultivo, manejá-las para o benefício, sim, da proteção do solo, do ganho de estrutura e assim por diante. Então, é um ponto muito positivo que pode minimizar o impacto de deixar o solo coberto, é aproveitar sim essa vegetação que naturalmente já acontece.
Só o plantio direto é suficiente como prática de manejo de solo hoje, Ademir?
Não, a gente necessariamente teria que expandir isso para muito mais coisa, né? Mas assim, as avaliações que a gente faz, elas têm que ser locais e muitas vezes até dentro de cada fazenda. Então, para recomendação, né, o que se tem aí, né, é que seja avaliações de fazenda em fazenda, né, ou de propriedade em propriedade, considerando todos os aspectos: solo, clima, vegetação, sistema de plantio, máquinas e assim por diante. Então, a gente vai além, Alex, do sistema plantio direto, né?
Agora, para
Então,
aquelas propriedades que já adotaram o plantio direto, tem uma evolução à vista? Dá para
tem sim.
fazer algo mais além do plantio direto?
Tem sim. Avaliando as apresentações, inclusive de ontem do Dr. Paulo César, ele coloca sim o monitoramento da fertilidade ao longo dessas áreas. Então, a gente tem como, até em casos de evolução do aumento da caixa para retenção de água, retenção de nutrientes, diminuir o uso de fertilizantes e até limitar o uso de calagem, fazendo o monitoramento da fertilidade, da avaliação da fertilidade ao longo dos cultivos, né? Então, foi um ponto muito bem apontado por ele, que favorece o quê? Ir além de plantio direto, coisas que a gente pode fazer após a introdução de um sistema de menor revolvimento, da manutenção da palha, é sim trabalhar agora com a parte de avaliação química e redução de custos, né? Ou redução da aplicação de insumos externos. Então, Alex, a gente vai para monitoramento e entendimento desse sistema que vai se tornar mais complexo, né? Porque a gente passa a ter uma vegetação em períodos que não teríamos, e aí sim é uma grande chance e um potencial aí de redução de custos e aumento da renda aí para os produtores.
Ô Ademir, o que eu sempre ouvi falar, né, e queria até a sua confirmação, é que uma camada protetora numa condição do oeste da Bahia, onde a insolação é muito grande, o sol é muito frequente, enfim, e a perda dessa camada de proteção é muito rápida, quais são as alternativas que o produtor pode ter?
Sim, essa é uma colocação que em alguns momentos ela pode limitar até a introdução, sim, de culturas além daquela de exploração agrícola, visto que a janela de período de chuva, ela é muito, em alguns locais, muito pequena. Então, acontecem perguntas colocações que falam que seria quase impossível a gente manter a cobertura nessa região, além do cultivo. Mas aí o exemplo é do carrapicho, Alex. Então ele está aí, né? Essa outra foto que tem aí de uma braquiária mostra que é possível, sim, entendendo a cultura principal, entendendo o manejo, entendendo o clima, entendendo o solo, elaborar um plano de manejo que considere, sim, o mínimo da introdução de espécies vegetais além da cultura principal e pelo menos desenvolvimento razoável de uma cultura extra a essa aí.
E uma garantia de uma cobertura plena ao longo de todo o
Alex,
tempo.
cortou a ligação, agora
E a
cortou a minha
garantia
conexão.
de uma cobertura plena por mais tempo.
Sim, teve o corte aqui da conexão, Alex, mas é sim, é possível sim. Então, naturalmente, você está me ouvindo, Alex?
Sim, estamos te ouvindo.
Naturalmente, o que acontece é uma limitação por falta de chuva. Então, em direção, saindo do Tocantins em direção à margem do Rio São Francisco, há uma diminuição sim de chuvas. Então, para esses em direção a essa condição, favorecimento climático para a introdução de uma cultura além da cultura principal. Mas é possível sim se fazer manejos orientados de acordo com cada situação e dessa região, sim, Alex, pelo grande tamanho que se tem, a grande expressão agrícola desses solos.
Legal. Ademir, queria que você fizesse suas considerações finais, o que faltou a gente comentar, o que é importante destacar, enfim, sobre essa situação específica do oeste da Bahia, o que a gente pode dizer mais?
Tá, assim, como pontos que eu destacaria, conhecer é um fortalecimento, né, a busca por entender melhor a composição desses solos, então, para que cada produtor, cada agricultor explore além dos 40 centímetros de espessura, que é o comum a gente avaliar os solos, né, em áreas de exploração de maneira geral. Então, conhecer muito bem o solo ou buscar conhecê-lo, então, com abertura de perfis, avaliação, toda essa que eu acabei de mostrar aí, que é possível fazer com a imagem que eu coloquei de um perfil. Então, esse seria o ponto principal, né, que eu coloco, é conhecê-lo. Segundo, é buscar adaptar ou buscar elaborar planos de manejos mais específicos, né? Então, o entendimento de situação climática, do solo, do manejo, das práticas agrícolas, é estabelecer o fluxo de sistemas de cultivo para cada situação. Então, quando possível, esse seria uma segunda recomendação. Vem todas as práticas que envolvem manutenção de cobertura, monitoramento da fertilidade e a outra fechando aí com o controle de máquinas, que seria uma situação já voltada ao manejo dos solos.
Muito bom, muito legal. Meu caro Ademir, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes aí para o produtor, destacando, obviamente, o Oeste da Bahia, que é onde acontece na semana que vem o encontro dos construtores de solos, dia 26, 26 de abril, na próxima quinta-feira, com transmissão ao vivo pelo Notícias Agrícolas. É sempre importante aí a gente discutir essa questão da preservação do solo nesse momento, até para uma necessidade de potencializar a sua produção. E o Ademir trouxe muito bem as condições características dos solos lá do Oeste baiano, e uma situação de necessidade de aprimoramento aí das condições de plantio e preservação mesmo do solo. Obrigado, viu, Ademir?
Bom, eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouco mais desse grande fator de produção que é o solo e de mostrar as nossas pesquisas como Embrapa na região. Muito obrigado e sucesso pelo evento que vai acontecer.
Um abraço para você e até a próxima, Ademir. A gente vai falar muito sobre solo ainda.
Tchau, abraço. Obrigado. Bom
Tá,
trabalho.
Está aí o Ademir Fontana, engenheiro agrônomo, doutor em solos, lá da Embrapa Solos, conversando com a gente, trazendo informações importantes sobre a composição do solo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques.